Então, alguém quer comentar como foi a prática?
Subindo.
Vou ter que apontar.
Eu hoje tava muito tenso, não consegui relaxar.
Às vezes a gente treina a relaxar sem amor próprio. Sabe? Aí relaxar vira uma experiência de controle. Você vai se controlar pra não se controlar. É da tilt. Total. Sabe? A tua mente e o teu corpo, elas são a mesma coisa operando em dimensões diferentes. Pela perspectiva monal, assim. Existem duas perspectivas e elas operam ao mesmo tempo. A mente e o corpo são duas coisas diferentes, interconectadas. E mente e corpo são a mesma coisa. E as duas perspectivas estão certas. Nem erradas, nem certas. Elas existem. E aí, quando você tenta relaxar a mente, e só a mente, esquecendo do corpo, mais cedo ou mais tarde você consegue. Mas é como se o caminho fosse mais difícil. E se você tenta relaxar só o corpo, esquecendo da mente, mais cedo ou mais tarde você consegue. Mas é mais difícil. E é como se o resultado, tipo, ele tivesse menos qualidade. Eu lembro quando eu comecei, né, nessa onda meio hippie, sentar em silêncio. Que era o que minha mãe achava, né? Minha tia dizia assim, é uma seita. É uma seita. Aí eu comecei sem gentileza nenhuma. Assim, o caminho do samurai. Sentava de frente pra uma parede branca. Todo tenso. Tronco. Era pra precisar 10 minutos. Quando dava 1 minuto e meio, eu tava me coçando. Alguém já ficou se coçando mesmo? Então?
Oxi,
uma desgraça, né? Ela tá me coçando. Mas eu não posso sair. Aí a coceira com medo no cangote, assim. Quando dava 3 minutos eu desistia. Isso não é pra mim. Até que me apresentaram. Que se eu relaxasse o corpo também, a coisa funcionava melhor. Essa foi a primeira etapa, assim. Aí depois eu fui apresentado a técnica do amor. É sorriso mesmo, assim. Aí o amor, ele é o gatilho de paz e de relaxamento. Assim, como é que você está quando você está estressado com raiva de alguém ou de alguma situação? Você está relaxado? Com a mente ampla? Prestando atenção a tudo que está acontecendo por várias dimensões? Não. Quando você está triste, carente, sentindo falta? Também não. Quando você está torporoso, assistindo televisão, comendo pipoca? Quando você está competindo, eu vou meditar melhor do que os outros? Quando você está se achando fodão da meditação?
Fodão do quê?
Da meditação.
Ah, sim.
Não dá. Aí tem um atalho direto. Pum. Para você conseguir estar em paz e a mente ficar mais ampla. É amor. Só que no mundo de hoje, eu tomo muito cuidado quando eu falo essa palavra. Aí eu falo, gentileza. Aí as pessoas fazem, ah, aí sim, estou entendendo. Mas gentileza é uma faceta do amor, né? Amor é outra coisa. Você diz, leve essa onda de gentileza para o seu pescoço. Aí o que é que acontece com o pescoço? Alguém sentiu que nessa frase o pescoço foi na onda e relaxou? Sabe?
Senti muito quando você falou da coluna, da base da nuca, não foi? Pra aqui a base da
cintura.
Eu senti, realmente eu notei aí. Assim, é? Foi uma coisa que até ajeitei a posição, sabe?
É quase mais.
Eu tava meio assim, eu percebi que eu tava como se fosse um pouquinho pra. Aí eu acho que. Não besteirinha de nada pra ficar mais.
Aí tem imagens que ajudam, tipo, sinta a coluna como um empilhamento de moedas. Aí
ela, falou, né?
Ela empilha tudo isso. Esse ponto de ser auto-gentil, de inspirar gentileza e sentir o corpo se inundando disso. Ele é um atalho direto pro estado natural. Mas é claro que passei 300 anos para começar a enxergar isso de alguma maneira, né? Porque, tipo, foi criado para ser duro da queda. Aí você vai meditar, tipo, com a espada e o escudo, assim. Então, em vez de meditar, cultivem amor. Facilita. E quando vocês estiverem no estado relaxado, em paz, aí pode olhar para qualquer situação da vida que vai estar com a mente mais clara, mais ampla. Porque é um atalho para sair da roda da vida. Para sair das identidades que a gente opera. Outro ponto tenso é a virilha. Pega órgãos sexuais, anos. Quando tem muita criança, eu não toco nesse assunto. O bigui vem. Mas são dois cantos assim, são as duas cinturas. A cintura escapular e a pélvica. Pode entrar. A cintura escapular e a cintura pélvica, elas apontam direto para o nosso estado de medo e de raiva.
Pode ser as duas,
inclusive,
né?
Pode ser só uma. Sabe? Aquela frase, quem tem cu tem medo. É aquilo. Você começa a observar. Se sua cintura está relaxada, a virilha está relaxada, você está em paz. E aí o que acontece é que, se, tipo, tu começa a ficar tenso, aí tu relaxa a virilha, funciona. Aí a tensão passa. Então, esse é um gatilho maravilhoso de voltar para o estado natural. Você vai direto assim, relaxa. São dois pontos. É a cabeça e essa parte. E a cintura pélvica. Se você relaxar os dois, tipo, meditar em um minuto. Voltar pro estado natural em um minuto. Você relaxa a cabeça e a pélvica. E fica meio, entre aspas, focado. Atencionalmente, relaxado. Relaxando isso. Naturalmente o corpo vai seguindo essa onda. Tá, mas da perspectiva do budismo, pra que acessar o estado natural? Ah, Ju, pra trabalhar melhor e atingir mais resultados na empresa. Essa não é a perspectiva do budismo. É que do estado natural, se estabilizando na quiescência, na quietude, na paz, a gente pode usar essa visão mais limpa para entender a realidade. Só por isso. Efeitos colaterais é que as coisas ao redor tudo vão se organizando. Mas se você usa a prática para organizar o ao redor, aí você perdeu o foco. Bonito isso, né? Eu perco o foco o tempo inteiro. Sabe? Eu perco o foco o tempo inteiro.
Qual o objetivo?
Entender a realidade. É despertar. É ter insights. É contemplar a vida. Né? Só que o efeito colateral da mente quieta é que a realidade vai ficando mais nítida. E da mente quieta você está mais presente. E se você, com a mente quieta, treina, voltar a prestar atenção, a realidade vai ficando muito clara. A minha não tá. É uma bagunça, uma doideira. Mas tá menos doideira do que era, sei lá, há 7 anos atrás. Antes de eu entrar nessa empreitada. Sabe?
Esse despertar e essa... pra você despertar e ver a realidade. Esses insights, eles acontecem no dia a dia, não só na meditação. Pode vir na meditação, mas no dia a dia pode dar os surtos de insights.
Total.
Enquanto a gente tá em algum... Enfim, no dia a dia.
A ideia é essa.
A
ideia é que a gente não separe da
prática
de vida.
Cotidiano.
A vida é prática.
Entendi.
A gente separa mundo espiritual de vida cotidiana. Vida mundana de vida espiritual. Mas sabe, Essa é uma perspectiva que funciona para algumas pessoas. Sim. Mas a perspectiva dos meus professores é de que é tudo uma coisa só. Tu tá na festa, muito doido, na rave. E pode estar presente, apreciando, contemplando e aproveitando aquilo da melhor maneira. Pode estar no inteiro. E aquilo, isso é a mesma coisa. Apreciado. Uma prova, lavando prato. Tu pode também estar meditando e estar dormindo e achar que tá numa prática espiritual. E aquilo ali é adormecimento total. Tu pode estar assistindo um seriado da Netflix totalmente presente, sabendo que é um seriado da Netflix. Dá pra treinar em todo tempo. Na raiva, assim. Tu tá com raiva e tá assim, que doideira essa raiva, velho. Sabe, tu mete a mão na cara da pessoa e faz, olha só. Isso é espiritual. Eu gosto de dar essas piadinhas assim. Pra quebrar, sabe? Quebrar essa coisa de prática espiritual. E o que é um praticante espiritual? O que é?
É aquele que tem clareza para o seu dia a dia se movimentar diante da vida.
O praticante espiritual pode estar jogando futebol nesse momento. Pode estar numa corrida de kart, de Fórmula 1. Pode estar tomando uma cachaça doida. E às vezes se sentir um praticante espiritual já quebrou a coisa. Eu vou estar no engarrafamento nesse momento.
Já é a identidade, né? Se manifestou.
Já é a identidade, que é o assunto de hoje.
É. Qual é o elo? O oitavo?
A décima.
A décima.
É babá. O praticante espiritual, tipo, independe da religião. Ele pode não ter religião. Ele está praticando. Ele é um cientista. Somos todos cientistas aqui dentro. Mas se você se vê como um cientista ou não, é uma questão sua. Mas nesse momento estamos conversando de ciência. Em primeira pessoa. De ciência contemplativa. Sabe? O budismo. Ele é uma ciência de 2.600 anos. De seres que alcançaram determinada realização e treinaram outros a alcançar a mesma realização.
Eu acho isso como ciência tão viciado.
É uma pena, né?
É, me dá.
Então, é uma questão tua.
É.
É uma marca dele.
Né? Você
é.
Eu também, eu tinha muito isso. E aí eu não me sentia um cientista. Mas o que é um
ciência,
cientista?
Ciência tem método, tem...
E aqui não tem, não?
Tem, mas a ciência se desdiz o tempo todo e...
Aqui também.
Hã?
Aqui também.
Puta que pariu. Mas a ciência é outra esfera de captação.
Ali é outra ciência. Ali é outra tradição científica. Né? Eu posso chamar de ciência cartesiana. Que tem aquele método diferente do método daqui. Aqui é uma ciência em primeira pessoa.
Experiencial.
É. Aqui é uma ciência em primeira pessoa. Tu é tanto o observador quanto o laboratório. É, por onde tu for, teu laboratório vai junto. Teu laboratório é o teu campo de vida. É esse globo. Essa mandala, chamada Paula, assim. A mandala Paula é o teu laboratório. A mandala Diogo, a mandala João, a mandala Roosevelt. Cada um é o seu próprio laboratório. Tudo que acontece ao redor pode ser enxergado como uma experiência que merece ser contemplada, apreendida, que merece ser entendida, apreciada. E aí, se a gente toma esse olho como o olho padrão de transitar no mundo, a gente não vai ter mais diferença de meditar ou não. Né? Aí você criou o olho contemplativo. Mas o que tem a ver a prática de hoje com isso? É que ela, se você treina essa prática de hoje, você vai sempre muito rápido para o estado de observador. Porque o amor é o caminho mais direto. Tum. Ó, enquanto vocês estavam na prática, auto gentileza, não sei o que, relaxamento, tinha nome, tinha família, tinha emprego, tinha conta pra pagar, tinha treta, tinha crush, tinha paquera, tinha não sei o que, tinha nada. Tinha um observador, sem nome. Reconhecer esse observador sem nome e dizer, ah, eu sou essa potência sem nome, de onde as identidades surgem. É uma boa essência de prática. E essa identidade, sou eu ou não sou eu?
Também é, né?
Ou sou e não sou ao
ou
mesmo
não é
tempo.
Também.
Né?